está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil volta a exportar carne bovina para a China.
Suspensão durou 3 meses após 2 casos atípicos da doença conhecida como mal da vaca louca. Luciana Colares de Holanda.
Os casos identificados não representaram comprometimento ao rebanho brasileiro.
A China é o principal destino das carnes exportadas pelo Brasil.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Melhorar o ambiente de negócios para atrair investimento.
Em encontro com empresários, o presidente Jair Bolsonaro fala das ações de inovação e modernização do governo.
E o impacto que elas vão trazer à economia do Brasil.
Queremos diversificar. Assim se faz negócio, assim se faz comércio. Até o final do ano que vem, a previsão é de que nós tenhamos contratados em torno de R$1 trilhão em infraestrutura.
Garantir merenda escolar, transporte e livro didático para milhões de estudantes de escolas públicas.
Vamos falar das ações que contribuem para a qualidade da educação em uma entrevista ao vivo com o presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Lopes da Ponte.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Garantir uma educação de qualidade para milhões de estudantes espalhados pelo país.
Com esse objetivo, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atua em diversas ações que têm impacto na vida de professores e alunos, como merenda escolar, transporte, livro didático e liberação de recursos para obras em creches, escolas e colégios.
E para falar um pouco mais sobre essas ações do FNDE, a gente recebe aqui no nosso estúdio o presidente do fundo, Marcelo Lopes da Ponte. Boa noite, presidente.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Prazer estar aqui com vocês.
Presidente, um dos principais programas do FNDE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, garante a nutrição de milhões de estudantes no país. Como foi administrado esse programa durante a pandemia? E os estudantes tiveram alimentação garantida mesmo com as escolas fechadas?
Estiveram. Com menos de um mês de pandemia, nós soltamos uma resolução assinada pelo seu ministro da Educação da época e que permitiu reverter a alimentação que seria dada na escola em kits alimentares, kits para as famílias dos estudantes. Não parou nem um dia. E suplementar a isso, conseguimos ainda duas parcelas extras. A parcela extra de 20 e a parcela extra de 21 no aporte de recursos. Totaliza, só para você ter uma dimensão, o FNDE, os números são sempre grandes, são mais de 4 e quase 4,5 bi por ano de alimentação escolar para os nossos estudantes. É um dos programas maiores do mundo no que tange alimentação e combate à própria fome. E um benefício de 50 milhões de refeições diárias no nosso país.
Agora, e uma resolução aumentou o limite de vendas dos agricultores familiares para o programa. Qual foi a importância dessa mudança?
É importante destacar que a lei determina que, no mínimo, 30% do que é adquirido para alimentação escolar seja oriundo da agricultura familiar. Então, o agricultor ele podia comprar, mas o teto de compra era muito baixo. Tinha sido aumentado a última vez em 2015. Nós dobramos agora esse poder de compra do agricultor familiar. Além disso, temos trabalhado em outras frentes para que o agricultor se encontre com o secretário de Educação. A CONAB, o Ministério da Agricultura tem sido parceiro nisso. Outras associações da área da agricultura têm nos facilitado esse encontro que geram até uma economia de mercado também.
Mas qual o impacto na vida desse agricultor?
Ele começa, porque um agricultor familiar, ele não é um comerciante. Então ele começa a ter esse encontro de mercado com as escolas, começa a vender mais, começa a produzir mais, começa a se capacitar mais, que nós promovemos capacitações pelo país afora nesse sentido também. E, enfim, a gente começa a transversalizar a educação pela esplanada inteira.
Presidente, o FNDE distribui livros didáticos para todo o país com o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Nesse ano, a pandemia afetou a distribuição dos livros e de quanto é que foi o investimento no programa?
De maneira nenhuma. Entregamos os livros todos dentro dos prazos. Uma operação de logística gigantesca, uma das maiores do mundo. São 130 milhões de exemplares entregues. Um investimento nos últimos 3 anos de quase 4 bilhões de reais para que o livro chegue na mão de todos os alunos. E para o ano que vem a gente está trabalhando para cumprir todos os prazos e entregar os livros mais breve possível.
E o FNDE também cuida do transporte escolar com o programa Caminho da Escola, que é voltado para a educação básica. Só podia falar um pouquinho mais sobre como funciona o programa e quais as principais entregas este ano? Isso.
O transporte escolar antigamente era um ônibus urbano pintado de amarelo e virava um transporte escolar. Hoje o transporte escolar ele é um ônibus feito para transportar crianças com acessibilidade, com regras de segurança, com altura determinada. E é um dos programas de maior sucesso. Nesse ano fizemos uma ata com registro de 7 mil unidades de ônibus escolares. Dentro do governo, do nosso governo Bolsonaro, foi entregue quase 8 mil unidades de ônibus escolares. Faz com que a evasão escolar seja combatida e que os estudantes cheguem à escola. E mesmo na pandemia continuamos as entregas, continuamos a transferir os recursos do PENAD, que é o programa que faz essa assistência ao transporte escolar. Não paramos nem um minuto.
Pois é, e também foi garantido aí os recursos para manutenção desses veículos, né? Como é que acontece isso? Esses repasses são automáticos?
São repasses de acordo com o número de alunos. Tudo no FNDE funciona basicamente com o número de alunos. Eu não posso dar mais escolas do que os alunos da cidade, eu não posso dar mais ônibus do que dos alunos a serem transportados. E a gente tem um repasse nesses últimos 3 anos também de 1,8 bi para o transporte, para o combustível, para o motorista e para a manutenção da própria frota.
Agora, presidente, recursos do fundo custeiam também obras como novas escolas, quadras esportivas. Mesmo com a pandemia, essas obras continuaram, foram entregues, existe um planejamento para o ano que vem?
Isso. A questão de obras escolares é sempre um grande desafio dentro do FNDE, mas no último ano e meio, que é o período que estamos lá, concluímos quase 1.700 obras que estavam inacabadas, paralisadas ou com a execução retardada, por assim dizer. Hoje no país, posso dizer que concluímos 3,5 obras por dia, seja uma quadra, seja uma creche, seja uma escola, e temos ainda um desafio agora para 2022 de esgotar um pouco mais tudo que está inacabado, porque o país também não aguenta mais tantos esqueletos pelas nossas cidades e os mais diversos rincões que viajamos.
Agora, presidente, as escolas também recebem recursos da FNDE por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Como é que funciona esse programa? Para que serve esse dinheiro? E quanto é que foi aplicado esse ano?
Isso, o PDDE, né, que nós chamamos, ele é um recurso que vai para a diretora da escola. Ela recebe um cartão e ela consegue fazer aquela pequena manutenção, pintar uma sala, reformar um pouquinho, colocar um ar-condicionado. É um dinheiro que fica com as diretoras. E esse ano foram quase 1 bi repassado para cada escola, para cada unidade executora. Cada escola é uma unidade executora que a gente transfere diretamente para essa ponta.
E na educação infantil, quais foram as principais entregas, presidente?
A educação infantil, nós trabalhamos geralmente com treinamentos com as prefeituras, mas as entregas realmente foram as obras que estavam inacabadas. A grande obsessão do seu ministro Milton Ribeiro é acabar o que está começado. Para cada 5 obras que nós concluímos, nós começamos apenas uma, hoje no país. Até que a gente equalizar essa sistemática, quanto mais a gente concluir, mais a gente vai poder começar. Porque o grande objetivo da FNDE é colocar realmente a criança dentro da escola.
Certo. Agora, o salário educação é uma contribuição social repassada pela FNDE a estados e municípios para investimentos na educação básica. Isso. Como é que foram esses repasses esse ano? Teve algum prejuízo?
Os repasses em todos os programas da FNDE foram regulares, não atrasamos nenhum dia. 11 bilhões de reais de salário e educação durante o ano de 2021.
Como é que é aplicado esse dinheiro?
Cada prefeitura e estado recebe percentualmente ao número de matrículas, é feito um cálculo dentro da cesta de impostos e é um recurso fica bem discricionário na área da educação para estados e municípios. 11 bilhões de reais esse ano.
E para o ano que vem, presidente, quais são os projetos previstos para o FNDE?
Nós temos aí um concurso nacional de merendeiras, que é um reality show, né, que pega receitas de várias regiões do país. Isso vai consolidando as regiões até chegar num patamar nacional. Vai ser a terceira edição. Isso é gerado, isso promove um alvoroço entre as merendeiras que querem. A gente faz um livro, um compêndio disso depois. Continuar nessa nossa execução das obras inacabadas, né? A gente ainda tem esses desafios para serem cumpridos.
Tem um balanço dessas obras, não?
Quando eu cheguei, tínhamos 4 mil. Hoje, temos cerca de 2.400. Como falei, em um ano e meio, 1.700 obras concluímos nesse período. E temos esse desafio ainda de concluir mais ainda.
Bom, nós conversamos com o Marcelo Lopes da Ponte, o presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidente, muito obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado pelo convite. Conte sempre com o FNDE e vamos colocar as crianças todas na escola, que é o nosso grande objetivo.
O Brasil vai voltar a exportar carne bovina para a China.
Com a liberação retomada a partir de hoje, a certificação e o embarque da proteína animal para o país asiático vão ser normalizados.
As vendas para a China estavam suspensas desde setembro, quando o Brasil identificou e comunicou dois casos atípicos da encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como mal da vaca louca.
A China é o principal destino das carnes exportadas pelo Brasil.
A suspensão foi feita pelo Brasil em respeito ao protocolo firmado entre os dois países. Os casos atípicos significam que esses animais desenvolveram a doença de maneira espontânea e esporádica, o que não está relacionado à ingestão de alimentos contaminados e que não há transmissão da doença entre os animais. José Guilherme Leal, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, explicou que os casos identificados não representaram comprometimento ao rebanho brasileiro.
Nós sabíamos que eram casos atípicos, de ocorrência esporádica, que não tem nenhum comprometimento sistêmico, inclusive nenhum impacto quanto tanto para o rebanho como para a saúde pública.
A China é o principal destino das carnes exportadas pelo Brasil e o embargo refletiu nas exportações. Em setembro, o Brasil vendeu para o mundo cerca de 187 mil toneladas. No mês seguinte, outubro, sem poder vender para a China, o volume de exportações caiu para pouco mais de 80 mil toneladas, uma redução de 56%. Segundo José Guilherme Leal, o mercado volta ao normal agora, o que reflete em toda a cadeia produtiva.
Nós tivemos um período, sim, de baixa, mas em relação à roupa, mas foi um período pequeno, ou seja, o mercado brasileiro continuou, de certa forma, aquecido. E é uma boa notícia também agora para os pecuaristas, para toda a cadeia produtiva.
E para a coordenadora de inteligência comercial da Confederação Nacional da Agricultura, Suemi Mori, a tendência é aumentar as exportações para o país asiático, já que o consumo vem crescendo.
De acordo com dados que o próprio governo chinês divulgou no começo do ano, eles têm uma expectativa de que haja um aumento e para produzir internamente é muito caro. Então eles vão continuar. A expectativa do governo é sim, que eles vão continuar mantendo e aumentando as suas importações.
Em 2020, o Brasil exportou mais de 4 bilhões de dólares de carne bovina para a China, o que representa 48% do total das vendas globais. Mesmo com a suspensão desde setembro, as exportações brasileiras de carne bovina para o país asiático chegaram este ano a 3 bilhões e 870 milhões de dólares. 46% das vendas globais do produto. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Beneficiários com o NIS, o número de identificação social final 4, receberam hoje a segunda parcela do Auxílio Brasil.
O saque é feito com o cartão Bolsa Família, utilizando a mesma senha.
Ao todo, mais de 14 milhões e 500 mil famílias vão receber, em média, quase R$ 410.
São quase 6 bilhões de reais que vão circular na economia.
Identificar e bloquear ligações de telemarketing.
A Anatel cria número exclusivo para chamadas de publicidade e ofertas de serviços.
Os detalhes daqui a pouco.
O presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco em São Paulo de um evento com empresários para apresentar avanços na modernização do Estado.
E nós vamos conversar ao vivo com o repórter Dimas Soldi, que tem mais informações.
Boa noite, Dimas. Quais foram as principais ações aí apresentadas pelo governo?
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, no Fórum Moderniza Brasil, Ambiente de Negócios, organizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, foram citadas as ações na área de infraestrutura, como o leilão da rodovia Dutra, que garantiu quase 15 bilhões em investimentos. Até agora, já foram licitados 34 aeroportos, 6 rodovias, 6 ferrovias e 33 portos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, apresentou os avanços no setor de transportes, principalmente com relação às 48 autorizações para investimentos do setor privado em ferrovias.
Isso representa a construção de 12.900 novos quilômetros de ferrovias. Isso também significa 165 bilhões de reais de investimento privado. Então, realmente, o motor da transformação logística será o capital privado. Isso mostra que a gente está se libertando das oscilações ou da vulnerabilidade do orçamento público.
E, Dimas, foram citadas as ações de enfrentamento aos efeitos da pandemia da Covid-19?
Foram sim. Esse foi um dos temas da fala do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele também destacou as reformas. Falou sobre o marco legal do saneamento, que destina 500 bilhões de reais em investimentos no setor. Citou o novo marco do gás, que garante...
Nós perdemos o contato com o Dimas, daqui a pouco a gente tenta falar com ele novamente. Quem nunca atendeu uma chamada telefônica e foi surpreendido por uma ligação de telemarketing?
No meio de uma reunião ou até mesmo tarde da noite, a situação causa incômodo para muita gente.
Mas essa realidade está com os dias contados.
A partir do ano que vem, os consumidores vão poder identificar e bloquear chamadas de publicidade e ofertas de serviços.
Todas as empresas de telefonia deverão usar o mesmo prefixo para ligar para os seus clientes, o 0303.
Aborrecido, o técnico de informática Thalisson de Andrade mostra no celular a quantidade de chamadas recusadas só em um dia. Ele conta que parou de atender números desconhecidos porque diariamente empresas insistem em oferecer produtos indesejados ou perturbam em horários inconvenientes.
Recebo muita ligação de telemarketing no celular mesmo sem solicitar e mensagem também. Não é só ligação, mensagem também recebo. Não tem horário, não. Até de madrugada já recebi mensagem indesejada me oferecendo produtos ou fazendo cobrança de terceiros.
Para o bombeiro civil Flávio Pedro de Araújo, a propaganda também não para de chegar pelo telefone celular, atrapalhando até o rendimento do trabalho.
Muitas vezes a gente está em reunião, atende, né, um telefone achando que é uma urgência, né? E quando você vai ver, é atendimento telemarketing.
A partir de 2022, os brasileiros não serão mais surpreendidos com essas ligações indesejadas. Isso porque a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, criou um código para identificação para os serviços de telemarketing ativo. E as empresas de telefonia vão ter que usar o mesmo prefixo para ligar para os clientes, como explica o superintendente de outorgas da Anatel, Vinícius Caran.
Quem faz oferta usando o telemarketing ativo, seus produtos e serviços, terão que solicitar o recurso de numeração 0303 para identificar o seu negócio.
O prazo para a implementação da regra é de 90 dias para as prestadoras de telefonia móvel e de 180 dias para as operadoras de telefonia fixa. Empresas que solicitam doação e que fazem cobrança foram consideradas exceções e não precisarão fazer o uso do código. Ainda segundo a Anatel, as operadoras deverão realizar o bloqueio preventivo de chamadas originadas de telemarketing ativo a pedido do consumidor. De acordo com a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Lília Brandão, no caso de descumprimento das normas, as pessoas podem ainda tomar outras providências para evitar o recebimento das ligações abusivas, como entrar em contato com os PROCONs ou registrar reclamação no portal consumidor.gov.br.
Caso o consumidor observe que, na ponta, isso não tem ocorrido da forma adequada, nós solicitamos também que ele entre na nossa plataforma, que é o consumidor.gov.br, e faça a sua reclamação.
A nova regra foi aprovada após processo de consulta pública, entre agosto e setembro deste ano, no qual foram recebidas quase 100 contribuições de consumidores, empresas e associações de defesa do consumidor e do setor de telecomunicações. Reportagem Gabriela Noronha.
E nós retomamos o contato por telefone com o repórter Dimas Soldi, que está em São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco de um evento com empresários.
E Dimas, você estava falando para a gente sobre as ações aí que foram citadas de enfrentamento aos efeitos da pandemia da Covid, não é isso?
Exatamente. Esse foi um dos temas aqui, inclusive citado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. E ele também destacou as reformas. Falou sobre o marco legal do saneamento, que destina 500 bilhões de reais em investimentos no setor. Citou também o novo marco do gás, que garante a independência entre empresas de distribuição, transporte e produção, e deve gerar investimentos de cerca de 60 bilhões de reais. O ministro afirmou que o Brasil tem a maior fronteira de investimentos do mundo.
O Brasil tem hoje a maior fronteira de investimento disponível no mundo. É gás natural, petróleo, saneamento, ferrovia, cabotagem, rodovias, aeroportos. É o maior programa do mundo, está aberto.
E o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as possibilidades de investimentos e negócios com outros países.
Nos Emirados Árabes Unidos, tivemos uma reunião com 700 empresários, 400 brasileiros e 300 da região deles. O mundo árabe quer negócio conosco, quer diversificar o comércio. Quem não está preocupado com a sua segurança alimentar? Eles estão. E nós também. Não queremos ser exportador, em grande parte, para apenas um país. Queremos diversificar.
O encontro reuniu 350 empresários na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O objetivo foi apresentar um balanço das principais ações desenvolvidas pelo governo federal desde 2019 para melhorar o ambiente de negócios e também atrair mais investimentos. Gabriela, Nazi.
Obrigada, Dimas.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Promover o desenvolvimento e garantir mais segurança em comunidades ribeirinhas e rurais de mais de 440 cidades de 10 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Com esse objetivo, o Ministério da Defesa realiza o programa Calha Norte.
Assegurar a soberania do território brasileiro e promover o desenvolvimento sustentável de comunidades isoladas estão entre as missões do Programa Calha Norte. O programa abrange toda a região norte do país, além de parte dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão. No próximo domingo, dia 19, o Calha Norte completa 36 anos de atuação. Aproximadamente 15 milhões de pessoas são beneficiadas pelo programa, incluindo a população indígena. Por meio de convênios firmados entre o Ministério da Defesa e governos estaduais e municipais, o Calha Norte financia obras de infraestrutura, como a construção de escolas, creches e hospitais. O diretor do programa, General Ubiratã Poti, explica que o alvo da iniciativa é atingir as pessoas menos favorecidas.
O desafio está em fazer chegar as políticas públicas à população rural, nas vilas e pequenas comunidades afastadas da sede do município. Por quê? Na sede do município, você encontra as políticas públicas, você encontra água potável, você tem energia 24 horas, você tem um posto médico, enfim. Mas se você se afastar da área urbana, aí você vai ter uma outra realidade.
Em Marechal Taumaturgo, no Acre, a rotina de trabalho do barqueiro Oleir Vasconcelos mudou com a construção de uma rampa de acesso, onde agora atracam as embarcações que chegam pelo rio Juruá. Localizado em uma das regiões mais remotas do país, o acesso ao município ocorre somente por meio aéreo ou por embarcação. A rampa de acesso construída beneficia os cerca de 20 mil habitantes do pequeno município. O empreendimento faz parte de uma das centenas de obras em curso no país pelo programa Calha Norte. Oleir explica que antes precisavam encostar o barco próximo a uma grande escadaria ao chegarem às margens do rio.
Aqui era só um barranco, um posto. Aí não tinha nem como a gente encostar, tinha que encostar lá naquela outra lá, então lá na frente, na escada. E agora, depois que ela foi feita, melhorou mais, né? Melhorou muito. Tem que se comparar, para nós que somos barqueiros, né? Nós traz gente, mercadoria, quando chega também lá do aeroporto.
Entre 2004 e 2021, o programa Calha Norte entregou mais de 2.950 obras de infraestrutura em 241 municípios. Reportagem Lani Barreto.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF forma maioria de votos a favor de manter decisão que determinou a exigência de comprovante de vacina para quem vem do exterior.
Justiça Trabalhista reconhece relação de emprego entre motorista e empresa de transporte por aplicativo.
Distrito Federal é condenado a indenizar mulher por excesso de abordagem policial.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo forma maioria de votos a favor de manter decisão que determinou a obrigatoriedade do chamado passaporte da vacina para viajantes que chegarem ao país.
O julgamento ocorre no plenário virtual e está previsto para terminar amanhã. Carolina Chaves.
O julgamento foi iniciado hoje em plenário virtual e já tem maioria de votos no sentido de acompanhar o relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou que o comprovante de vacina para viajante que chega do exterior no Brasil só pode ser dispensado por motivos médicos caso o viajante venha de país em que comprovadamente não haja vacina disponível ou por razão humanitária excepcional. O julgamento da ação segue até às 23 horas e 59 minutos de amanhã.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorrogou por um ano o afastamento da promotora de justiça Edilene Santos Lousado.
Ela foi denunciada no âmbito da Operação Faroeste, que apura esquema de venda de decisões judiciais para a grilagem de terras no Oeste Baiano. Fátima Uchoa.
A promotora Edilene Santos Lousado está afastada do cargo desde dezembro do ano passado. Pela denúncia, ela teria vazado informações sigilosas do Ministério Público da Bahia relativas a procedimentos investigatórios em curso. Ao avaliar a necessidade de manter o afastamento, o ministro relator Og Fernandes destacou que os fatos criminosos ainda não foram julgados pela Corte Especial do STJ. Além disso, apontou que os acordos de colaboração premiada firmados na Operação Faroeste resultaram em novos inquéritos e podem originar novas ações penais.
A Justiça condenou o Distrito Federal a pagar R$7 mil de indenização a uma mulher que teve a prisão decretada de forma indevida.
Segundo a autora da ação, em fevereiro de 2018, policiais militares a abordaram com spray de pimenta e invadiram a casa dela, onde a algemaram e a conduziram para a delegacia sem justificativa.
O DF foi condenado em primeira instância, mas recorreu sob a alegação de que a mulher foi detida depois de ofender verbalmente os policiais.
Ao analisar o recurso, o tribunal observou que não ficou demonstrado nenhum motivo plausível para a ordem de prisão, o que configura a abusividade da atuação estatal.
Em Minas Gerais, Justiça Trabalhista reconhece relação de emprego entre motorista e empresa de transporte por aplicativo.
A empresa terá que registrar o contrato na carteira de trabalho do profissional na função de motorista e com salário mensal estimado em R$2 mil. Ricardo Moreira.
O juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Divinópolis, em Minas Gerais, reconheceu a relação de emprego entre um motorista e uma empresa de transporte por aplicativo pelo período de julho de 2020 a setembro de 2021, sob a modalidade de contrato de trabalho intermitente. Na sentença, o magistrado concluiu que a relação jurídica entre as partes se desenvolveu com a presença de requisitos de vínculo de emprego. Assim, além de registrar a carteira de trabalho do profissional, a empresa terá que pagar ao trabalhador 13º salário, férias, FGTS do período contratual e verbas rescisórias decorrentes da dispensa sem justa causa.
A Justiça de Santa Catarina negou o pedido de ajuda de custo que uma mulher fez para manter um animal de estimação que ficou sob a guarda dela após a separação.
A autora da ação propôs ação de dissolução da união estável com pedidos de devolução de valores, partilha de bens e ajuda de custo para a criação do pet.
A juíza bloqueou mais de 30 mil reais da conta do homem, mas negou a pensão e ajuda de custo com o animal de estimação.
A mulher recorreu, mas o tribunal concluiu que a autora da ação pode se sustentar e os gastos com o pet devem ficar por conta de quem desfruta da companhia dele.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Vai à sanção um projeto que prorroga a isenção de IPI na compra de automóveis por taxistas e pessoas com deficiência. Comissão aprova projeto que facilita a localização de doadores de medula óssea. Senadores propõem ampliar direitos políticos a estrangeiros que moram no Brasil. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje um projeto que facilita a localização de doadores de medula óssea. A legislação poderá receber o nome de Lei Cristiana Lobo, em homenagem à jornalista que faleceu em novembro de uma doença tratável com o transplante. Senadores ainda lembraram do autor da proposta, o ex-senador Major Olímpio, que faleceu esse ano em decorrência de complicações por Covid-19. A reportagem é de Marcela Cunha.
A possibilidade de se encontrar um doador de medula óssea compatível com o receptor entre pessoas que não são parentes é em torno de uma a cada 100 mil. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou medidas para garantir que os doadores, quando compatíveis, sejam mais facilmente localizados. Serão concedidos dados cadastrais de cônjuges e parentes até o terceiro grau para garantir o contato com o doador. O texto prevê ainda que, em caso de morte do doador totalmente compatível, será fornecido o contato dos irmãos para verificar se eles têm interesse em se cadastrar. O relator da proposta, o senador Chiquinho Feitosa, do Democratas do Ceará, sugeriu que a proposta receba o nome da jornalista Cristiana Lobo, que faleceu em novembro em função de um mieloma múltiplo, doença que pode ser tratada com transplante de medula.
Sua coragem e vontade de viver nos inspira, o que nos faz sugerir que a futura lei venha a ser gravada com seu nome, em homenagem e apoio aos milhares de brasileiros que aguardam um transplante.
O autor da proposta é o ex-senador Major Olímpio, que faleceu em março, vítima da Covid-19. O projeto segue para a Comissão de Assuntos Sociais.
E após um pedido de vista coletiva, a CCJ adiou a votação do projeto que modifica regras de registro, posse e comercialização de armas de fogo aos caçadores, atiradores e colecionadores, grupo conhecido como CACs. Parte dos senadores defendeu a votação da proposta ainda neste ano, em razão de um acordo costurado na semana passada, que incluiu a realização de uma audiência pública. O relatório do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, foi lido, mas após receber 36 emendas, não houve consenso para a deliberação. Parte da comissão alegou que o tema exige mais debate e defendeu a votação da proposta apenas no ano que vem. A data para a nova análise do projeto ainda não foi definida. Na noite de ontem, o plenário do Senado escolheu o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas da União. Foram 52 votos para Anastasia, 19 para a senadora Cátia Abreu e 7 para o senador Fernando Bezerra Coelho. A indicação ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Repórter Regina Pinheiro.
Antes da votação em plenário, os três indicados para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União falaram da tribuna sobre suas trajetórias profissionais, a importância do TCU e suas propostas de atuação no tribunal. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, defendeu o aprimoramento das ferramentas de avaliação de políticas públicas já utilizadas pelo tribunal. A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, disse que um de seus objetivos seria o fortalecimento do diálogo entre o Congresso e o TCU. Já o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, assumiu o compromisso de contribuir para a melhoria da legislação do TCU.
De tal modo que nós possamos igualmente consolidar a segurança jurídica, atraindo investimentos, permitindo que a nação progrida, porque hoje não só o gestor público está em suspenso na corda bamba, mas também o empresário e também o cidadão comum.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje um projeto de lei que determina pena de até 4 anos de prisão para quem praticar maus tratos a animais. Os maus tratos podem ser abusos, mutilação ou ferimentos contra animais domésticos e silvestres. O texto prevê ainda que a zoofilia, a morte do animal ou a reincidência em maus tratos serão agravantes da pena em até 1/3. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, foi favorável à aprovação da proposta que segue para o plenário. Parlamentares querem estender os direitos políticos de estrangeiros que moram no Brasil, como participar de eleições municipais. Essa é uma das sugestões do relatório de 2021 da Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados, aprovado hoje. Quem traz os detalhes é a repórter Raquel Teixeira.
Todos os estrangeiros que vivem no Brasil devem ter o direito de participar das eleições municipais, tanto votando como se candidatando. Esta foi uma das conclusões do relatório das atividades deste ano da Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados. Hoje, a participação política é garantida somente aos portugueses com residência permanente no país. A comissão vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição estendendo os direitos políticos a todos os imigrantes, desde que haja reciprocidade, ou seja, que o seu país também permita o voto de brasileiros. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou alguns dos temas que foram debatidos pelo colegiado em 2021.
Tratamos sobre crises migratórias internacionais, a situação dos refugiados aqui no Brasil, situação dos brasileiros no exterior, as políticas nas fronteiras e muito mais.
Como forma de proteger os imigrantes e combater o racismo e a xenofobia, o documento também prevê a criação de uma Agência Nacional de Migração e a participação do Brasil no Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular. O relatório ainda pede melhoria na análise de vistos humanitários.
Os senadores aprovaram a criação de um marco legal para micro e mini geradores de energia solar. O texto inclui a cobrança de uma taxa para quem gera energia própria, já que utilizam fios de empresas distribuidoras de energia. O texto que volta para a Câmara estabelece regras de transição para essa cobrança. A reportagem é de Maurício De Sante.
Apesar de a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos ser para o consumo próprio, o sistema usa a rede das distribuidoras de energia convencionais. As empresas reclamam que a utilização da rede de distribuição provoca desgaste, exige manutenção e que os micro e mini geradores precisam pagar alguma taxa por isso. A cobrança será gradativa, com correção anual até 2029, quando a ANEEL deverá colocar em vigência regras definitivas para o setor. Para o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, relator da proposta, a definição de parâmetros é essencial.
Não há dúvida de que a microgeração e mini geração distribuída pode trazer enormes contribuições para o melhor funcionamento do setor elétrico e reduzir o custo da energia para toda a sociedade, tanto no longo quanto no curto prazo. Mas é importante que a expansão dessa forma de geração se dê de forma sustentável e, sobretudo, socialmente justa. E o PL caminha exatamente nesta direção.
Para quem já tem instalado um sistema fotovoltaico, nada muda até 2045. A mesma regra vale para quem colocar a geração própria no prazo de 12 meses a partir da publicação da nova lei.
E o plenário do Senado concluiu a votação do projeto que prorroga até dezembro de 2026 a isenção do imposto sobre produtos industrializados na compra de automóveis de passageiros por taxistas e estende o benefício para pessoas com deficiência. A proposta vai à sanção. Repórter Roberto Fragoso.
A isenção do imposto sobre produtos industrializados na compra de carros novos para taxistas e pessoas com deficiência terminaria em 31 de dezembro. Agora ela vai valer até 2026 e passa a incluir pessoas com problemas auditivos. A maior polêmica na votação foi a forma incluída pela Câmara para compensar o custo de cerca de R$1,9 bilhão para estender o benefício, cortando incentivos de insumos hospitalares. A autora da proposta, Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, lembrou que a revogação dessa isenção iria prejudicar pessoas que precisam de tratamento continuado e a população mais carente.
Naquele jeito que estavam, as Santas Casas, nem as prestadoras de serviços de saúde para o SUS conseguiriam se manter. A gente estaria correndo risco de desabastecimento de produto, de tratamento, de tecnologia da rede pública, do acesso da população para medicamento gratuito.
A isenção do IPI na compra de carros pode ser usada uma vez a cada 2 anos. O veículo deve ser flex, elétrico ou híbrido, não pode ter motor maior que 2.0 e o preço é limitado a R$200 mil.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova a versão do Senado da PEC dos precatórios.
Deputados reiteram pedido de ajuda para cidades atingidas pelas chuvas.
Câmara obriga planos de saúde a fornecerem remédios de uso oral contra o câncer.
Boa noite. Os planos de saúde poderão ser obrigados a fornecer tratamento oral contra o câncer. Na sessão desta terça-feira, os deputados aprovaram a medida provisória que trata do tema e que agora será analisada pelo Senado. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que obriga os planos de saúde a fornecerem medicamentos de uso oral contra o câncer, inclusive a domicílio, mesmo que o tratamento tenha começado durante a internação no hospital. Entre os medicamentos que passam a ser de fornecimento obrigatório pelos planos, estão os usados para controle de efeitos colaterais, radioterapia e hemoterapia. A aprovação da MP faz parte de um acordo que prevê a manutenção do veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto do Senado que obrigava os planos de saúde a cobrirem os gastos com medicamentos de uso domiciliar e oral contra o câncer. A MP também define regras para incorporação obrigatória de novos tratamentos pelos planos de saúde. Essa decisão ficará a cargo de uma comissão com representantes dos médicos, dos consumidores dos planos de saúde, das empresas, entre outros. E a proposta também estabelece prazos para isso. Um dos avanços apontados pela relatora da proposta, a deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia.
O texto do PLV não resolve apenas a problemática do fornecimento da quimio oral para os pacientes com câncer. Asseguramos também uma nova metodologia para incorporação de todos os medicamentos, reduzindo prazos de mais de 3 anos de incorporação para até 180 dias, já contando inclusive com a prorrogação. Uma grande evolução para o país, para a regulamentação do setor e principalmente a certeza do paciente que será atendido.
O plenário rejeitou 2 destaques apresentados pelo PT, que pretendiam limitar reajustes dos planos de saúde em decorrência da obrigação de fornecer o tratamento oral contra o câncer, inclusive a domicílio. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos deputados. Mas, para o deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, é preciso que o SUS também forneça o mesmo tratamento do domicílio.
É fundamental que a gente garanta a quimioterapia oral. É uma quimioterapia, no caso do câncer de mama, está mostrando muito mais eficaz do que a quimioterapia venosa, a tradicional. Mas nós vamos ter que avançar mais para frente em outros projetos para garantir a quimioterapia para todos os pacientes do SUS, para que todos realmente tenham acesso à quimioterapia oral.
A MP que obriga os planos de saúde a fornecerem tratamento oral contra o câncer, inclusive a domicílio, segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, afirma que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, envergonhou a população brasileira quando disse que é preferível perder a vida do que perder a liberdade, ao se manifestar contra a obrigatoriedade do passaporte vacinal.
Para Alice Portugal, ao dar a declaração, Marcelo Queiroga saiu do lugar de médico para se transformar num repetidor de fake news propagadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela pede a demissão do ministro da Saúde e afirma que sua postura agride as instituições democráticas do Brasil.
Já Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, defende que as pessoas tenham a liberdade de escolher se querem ou não tomar a vacina contra o coronavírus e suas variantes. Ele concorda com a opinião do presidente Jair Bolsonaro, que acredita na imunidade de rebanho para vencer a pandemia.
Luiz Lima acrescenta que, apesar de o presidente lutar pela liberdade de escolha de cada cidadão, o Brasil realiza uma ampla campanha de vacinação e, percentualmente, já imunizou mais pessoas do que os Estados Unidos.
Trabalho.
Emanuel Pinheiro Neto, do PTB de Mato Grosso, defende o projeto de lei que estabelece um piso salarial para os profissionais da enfermagem. Ele lembra que os mais de 2 milhões de trabalhadores do setor esperam há décadas pela aprovação da matéria.
Emanuel Pinheiro Neto afirma que garantir um piso salarial, além de oferecer proteção legal, significa reconhecer a importância do trabalho da enfermagem. Ele ainda lamenta que o Brasil seja o país que mais perdeu profissionais da saúde para a pandemia.
Por um lado, Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, reconhece que muitos prefeitos não têm dinheiro para pagar um piso salarial aos profissionais de enfermagem. Por outro lado, ele acha injusto não pagar um salário digno aos trabalhadores que arriscam suas vidas no dia a dia, especialmente em tempos de pandemia.
Para resolver o impasse, Camilo Capiberibe defende que o Congresso Nacional discuta uma forma de financiar a saúde e pagar um salário digno para a enfermagem, como foi feito com os trabalhadores da educação, que contam com recursos do Fundeb para o pagamento de pessoal.
Educação.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, pede que o Congresso derrube a medida provisória que amplia o acesso de estudantes de escolas privadas ao programa Universidade para Todos, o ProUni. Antes da MP, só podiam participar do programa alunos de baixa renda, oriundos de escolas públicas ou de escolas privadas com bolsa integral.
De acordo com professora Rosa Neide, as novas regras destroem as bases do programa, que visa aumentar a possibilidade de os estudantes mais vulneráveis chegarem à universidade. Na opinião da deputada, a MP privilegia as pessoas que sempre tiveram mais condições de cursar o ensino superior no país.
Justiça.
O Ministério Público Federal reconheceu a prescrição e pediu o arquivamento das acusações contra o ex-presidente Lula no processo do triplex do Guarujá. Para Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, a medida representa um golpe contra o combate à corrupção e a favor da impunidade.
Marcel Van Hatten ressalta que, apesar de ter tido condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, Lula nunca foi declarado inocente.
Já Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, reitera que o ex-presidente Lula não teve o benefício da presunção de inocência prevista na legislação penal e foi condenado à prisão sem nenhuma prova.
De acordo com Pedro Kizai, a Operação Lava Jato, além de tentar manchar a história de Lula, interferiu nas eleições de 2018, destruiu a indústria nacional da construção civil e provocou a perda de mais de 4 milhões de postos de trabalho.
Para Carlos Aratini, do PT de São Paulo, a decisão do Ministério Público de arquivar mais um processo contra Lula demonstra que o ex-juiz Sérgio Moro agiu de maneira parcial. Segundo o deputado, Moro acelerou a tramitação do processo e condenou o ex-presidente sem provas para tirá-lo das eleições de 2018.
Carlos Aratini acrescenta que a candidatura de Moro à presidência é mais uma evidência de que a Operação Lava Jato teve motivação política e que o principal objetivo do então juiz era impedir que Lula disputasse as eleições.
De acordo com Henrique Fontana, do PT Gaúcho, o modelo de política proposto por Sérgio Moro é idêntico ao praticado por Bolsonaro e que consiste na entrega da economia na mão dos ultraliberais para gerar desemprego, recessão, inflação e falta de oportunidades para o povo brasileiro.
Na opinião de Henrique Fontana, é incoerente que, depois de ter sido peça fundamental na engrenagem que levou Bolsonaro à presidência, Moro se apresente como um candidato de terceira via. Segundo o deputado, se o ex-juiz não tivesse trabalhado para retirar Lula das eleições de 2018, Bolsonaro jamais teria sido eleito presidente do Brasil.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD, traça um paralelo entre a votação do orçamento federal e o da cidade do Rio de Janeiro. O parlamentar agradece aos vereadores que atenderam seu pedido e incluíram no orçamento emendas destinadas às guardas municipais.
Jones Moura ressalta que as emendas permitirão a compra de equipamentos, bem como a realização de cursos de treinamento e capacitação, e a estruturação de um plano de carreira para os servidores da segurança municipal.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, apresentou o projeto que altera o Estatuto do Desarmamento para reunir em um único comprovante os três documentos que os caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs, são obrigados a portar juntamente com a arma de fogo.
Segundo Heitor Freire, a medida visa evitar que os CACs sejam vítimas de abusos por parte de policiais que desconhecem o Estatuto do Desarmamento, principalmente no quesito que permite aos atiradores portar armas quando estão no tráfego de clubes de tiro ou participando de alguma competição.
Homenagem. Renildo Calheiros, de Pernambuco, lamenta o falecimento do vice-presidente do PCdoB, Sérgio Rubens de Araújo Torres, vítima de uma parada cardíaca. Ele lembra que Sérgio Rubens, além de político, foi cineasta e ressalta sua atuação na luta contra a ditadura militar.
Renildo Calheiros também afirma que a serenidade característica de Sérgio Rubens era fruto de suas convicções políticas e expressão de seu ideal de liberdade.
Desenvolvimento Regional.
Daniel Almeida, do PCdoB, se solidariza com as famílias afetadas pelas enchentes no sul da Bahia. Ele observa que quase sempre as vítimas são os mais pobres, que vivem em habitações precárias e em áreas vulneráveis, que dependem de ações e políticas públicas.
Daniel Almeida afirma que a chuva é sempre bem-vinda, especialmente no semiárido, mas é preciso usar momentos como esse para fomentar políticas permanentes de infraestrutura e de prevenção.
Padre João, do PT de Minas Gerais, expressa sua solidariedade aos povos dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha, castigados pelas fortes chuvas.
Padre João afirma que a chuva é sinal de bênção, porque reabastece os lençóis freáticos e renova toda a vegetação. Para ele, as enchentes que têm assolado os estados da Bahia e de Minas são resultado da ação humana que destrói o meio ambiente.
Paulo Magalhães, do PSD, lamenta os estragos causados pelas enchentes no sul da Bahia, mas elogia as medidas tomadas pelo governo estadual para amenizar os prejuízos, como, por exemplo, o envio de ajuda aos municípios de Itamaraju e Jucuruçu para a reconstrução de pontes e de casas.
Paulo Magalhães acrescenta que o governo da Bahia lançou uma linha de crédito especial para comerciantes afetados pelas chuvas no sul do estado. Mas o deputado também cobra a ajuda do governo federal para socorrer a população baiana.
Afonso Florence, do PT, garante que o governo da Bahia, em solidariedade às famílias atingidas pelas chuvas, vai se esforçar para recompor toda a infraestrutura logística, as unidades habitacionais e o comércio que foram destruídos por causa da força das águas.
Afonso Florence também elogia o governo baiano pela inauguração da ponte sobre o Rio São Francisco, que liga os municípios de Xique-Xique e Barra. Ele afirma que a obra é fundamental para toda a infraestrutura logística que existe entre o Oeste Baiano, o Planalto Central e a região Nordeste.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, agradece a solidariedade de todos os que têm socorrido as cidades do extremo sul da Bahia. Ele cita o apoio de entidades da sociedade civil, de paróquias, de prefeituras e do governo do estado, que têm se empenhado em diminuir o sofrimento de pessoas que perderam tudo.
Valmir Assunção pede que a população continue fazendo doações e reforça o compromisso de ajudar a reconstruir o distrito de Nova Alegria, em Itamaraju, onde nasceu e foi criado.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, manifesta solidariedade aos moradores dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. O deputado conta que, por causa das enchentes, algumas comunidades rurais foram praticamente destruídas.
Leonardo Monteiro defende a criação de uma força-tarefa da Defesa Civil para socorrer as cidades mais afetadas pela tragédia e seus moradores. Para isso, ele cobra a destinação de recursos dos governos federal e estadual.
Economia.
João Daniel, do PT de Sergipe, critica os resultados da economia nacional após quase um ano de vigência da lei que dá autonomia ao Banco Central. Segundo ele, uma das consequências da autonomia é o aumento dos lucros das instituições financeiras, juntamente com o aumento do desemprego e da inflação.
João Daniel afirma que a experiência mostra que bancos centrais autônomos se tornam independentes da vontade popular, mas não das instituições financeiras, contribuindo dessa forma para o aumento da desigualdade social.
Léo de Brito, do PT, critica a Agência Nacional de Energia Elétrica por aprovar um reajuste de 10% nas tarifas de energia no Acre. Ele destaca que o aumento da conta de luz vem acompanhado da inflação dos alimentos e dos combustíveis.
Na avaliação de Léo de Brito, o povo acreano vive uma situação de abandono por parte do poder público, especialmente do governo Bolsonaro, que teve 70% dos votos no Acre em 2018.
Os deputados concluíram hoje a votação da PEC dos precatórios em segundo turno. O repórter Antônio Vital acompanhou a sessão e traz mais detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o trecho modificado pelo Senado e que não tinha sido promulgado da PEC dos precatórios. A proposta reduz pela metade o pagamento de precatórios judiciais pelo governo no ano que vem, como maneira de abrir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família. Precatórios são dívidas judiciais do governo que somam R$ 89 bilhões de reais em 2022, de acordo com o Ministério da Economia. O texto estabelece um limite máximo de pagamentos dessas dívidas, a partir de um cálculo que leva em conta o valor pago em 2016, o que vai reduzir o total para cerca de R$ 43 bilhões no ano que vem. O texto aprovado estabelece que, em 2022, os recursos economizados no pagamento de precatórios deverão ser empregados exclusivamente em Seguridade Social e no Programa Auxílio Brasil. A PEC também coloca na Constituição, como direito da população vulnerável, o acesso a uma renda básica familiar. A proposta permite ainda que quem tem precatório a receber possa optar por receber tudo à vista, com desconto de 40%. Deputados da oposição classificaram a proposta como a PEC do calote e disseram que a medida, ao limitar o pagamento de dívidas judiciais, vai aumentar o valor desses débitos a médio prazo, como diz o deputado Enio Verri, do PT do Paraná.
No que se refere aos 89 bilhões desse ano, menos da metade será pago o ano que vem. E isso irá ser transformado numa bola de neve. Como dizer que isso é bom? Concretamente, não vai pagar as pessoas que ganharam a sua ação no Supremo Tribunal Federal e estão, nesse momento, esta casa, tentando alterar a Constituição para favorecer o governo.
Seguindo o que já havia sido aprovado pela Câmara, o texto garante prioridade para o pagamento de precatórios de pequeno valor, assim como os devidos a idosos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Da mesma forma, prevê o pagamento das dívidas do governo federal com os municípios relativos ao Fundef, antigo nome do Fundeb, o fundo destinado ao pagamento de salários de professores e funcionamento de escolas. De acordo com a proposta, ela será paga em 3 vezes, 40% no ano que vem e o restante nos 2 anos seguintes. Além disso, a PEC garante que 60% desse total serão destinados ao pagamento de professores. O deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, vice-líder da maioria, diz que a medida é fundamental para garantir o pagamento do Auxílio Brasil, programa social que o texto transforma em permanente e previsto na Constituição.
O que nós estamos votando nesse momento aqui tem que ficar claro para o Brasil. Vai garantir recursos para que nós possamos bancar o Auxílio Brasil de R$ 400 a partir do ano que vem, para matar a fome de milhões de brasileiros, de crianças, de idosos. A PEC dos precatórios é fundamental porque nós tínhamos um problema na nossa mesa, um aumento absurdo de 54 bi para quase 90 bilhões de 2021 para 2022. E nós estamos resolvendo esse problema no momento exato para o Brasil.
O texto votado foi o que tinha sido alterado no Senado, depois de aprovado pelos deputados no início de novembro. O restante da PEC, mantida sem alterações pelos senadores, já foi promulgado e permitiu a abertura de um espaço fiscal de 67 bilhões de reais no orçamento a partir de mudanças na forma de calcular o teto de gastos. Essa foi uma das críticas feitas à proposta em plenário, como apontou o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina.
Fura sim o teto de gastos. Ele tem várias disposições em que ele, por artimanhas contábeis, faz com que diversas despesas fujam do teto de gastos. Diversas. Como se não bastasse, no ano de 22, sequer a lei de responsabilidade fiscal vai poder ser respeitada. É um cheque em branco para o governo gastar dinheiro a rodo. Gastar dinheiro a rodo, se ano passado, tendo que respeitar, foi um déficit enorme, imagina ano que vem. É um absurdo.
Outros pontos alterados pelo Senado foram considerados um avanço pelo relator da PEC inicial, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Entre eles, a criação de uma comissão mista que vai acompanhar a evolução das dívidas judiciais e o uso do espaço fiscal a ser aberto no orçamento exclusivamente para o pagamento do Auxílio Brasil e da Seguridade Social.
A Comissão Permanente de Acompanhamento dos Precatórios que o Senado está criando e que nós vamos manter é muito positiva. A renda básica permanente, garantindo assim que não teremos mais programa social deste ou daquele governo, tenha o nome que tiver. E sim, estamos garantindo que as famílias mais carentes serão priorizadas. Outro ponto positivo, a vinculação desse espaço fiscal à área social, à saúde e às despesas previdenciárias. Isso também foi um ponto positivo para garantir a boa aplicabilidade desses recursos.
A única alteração feita pelos deputados na proposta foi a retirada do trecho que estabelecia datas para o pagamento dos precatórios do Fundef a cada ano. O restante da proposta, já aprovada pelos senadores, seguiu para promulgação, quando será incluída na Constituição. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.